professor Miranda Sarmento sabe o que é que significa austeridade. E sabe que, quando não estamos em recessão económica, mas pelo contrário, estamos este ano a ser o país da União Europeia com mais forte crescimento. E quando não estamos a adotar medidas para redução do poder de compra, mas a adotar medidas para procurar aliviar a perda de poder de compra por via da inflação, nós não estamos a fazer austeridade. Nós estamos a combater a inflação, estamos a gerir bem as contas públicas, mas não estamos a fazer austeridade. Sim, e temos de manter contas certas, porque não queremos ser, como o PPD-PSD, o partido das contas erradas. Queremos ser mesmo o partido das contas certas, queremos ser o governo das contas certas, porque Portugal precisa de ter as contas certas. E Portugal precisa ter as contas certas, porque neste contexto em que o Banco Central Europeu e os outros bancos centrais vão adotando medidas de aumento das taxas de juro para procurar responder à inflação, nós temos uma dívida pública muito elevada, temos de fazer o esforço de reduzir o peso dessa dívida pública para nos protegermos a nós, às empresas portuguesas e às famílias portuguesas. A melhor proteção que podemos dar às famílias que têm crédito à habitação é não deixar que a taxa de referência da República suba para níveis que contagiem as demais taxas de referência pagas na economia em Portugal. E sim, queremos ter contas certas, mas dizemos que é preciso compreender bem qual é a natureza específica desta crise inflacionista. A que existe na Europa é muito distinta, aliás, da que existe nos Estados Unidos. Não resulta de uma particular afluência da massa monetária em circulação. Resulta mesmo da ruptura das cadeias de abastecimento, do brutal aumento dos custos da energia e que, portanto, não é através de consecutivas subidas da taxa de juro que se responde de modo mais eficaz a esta tensão inflacionista. Temos que saber gerir com prudência para não pôr em causa a credibilidade da República. Temos de gerir com prudência para não alimentar a espiral inflacionista. Mas sucessivas subidas da taxa de juro não contribuem para o controle da inflação, contribuem para aumentar o risco de recessão nas economias europeias. Ora, há uma coisa que nós demonstramos desde 2015, é que a melhor forma de termos contas públicas certas não é com austeridade, é com crescimento, com emprego, com melhores salários. É assim que nós consolidamos a nossa economia e a trajetória de crescimento sustentável que temos mantido. E é esse o caminho que vamos manter, recusando esta campanha do PPE, do PPD-PSD, para um aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miranda Sarmento, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, só para uma interpelação da condução dos trabalhos, apenas para recordar que o atual Governador do Banco de Portugal e que representa Portugal no Conselho de Governadores do BCE foi nomeado por este Governo e é um ex-ministro das Finanças do Partido Socialista. Muito obrigado.
Bom, a interpelação não teve nada a ver com a condução dos trabalhos, portanto peço a todos que evitem isso. O Sr. Deputado Brilhante Dias deseja também fazer uma interpelação.
Farei estritamente uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, para poder ajudar todos os senhores deputados e, portanto, faremos chegar o documento do Partido Popular Europeu para ficar claro que no segundo parágrafo, da segunda epígrafe, está mencionada a vontade de aumentar a taxa de juros. Muito obrigado, Sr.
Obrigado.
Presidente.
Agora, para o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, penso que é relativamente pacífico que chega ao segundo Orçamento de Estado desta legislatura com um Governo fragilizado, recheado de casos todos os dias de incompatibilidades, de contradições e de casos que envolvem ministros do seu Governo. E não é um bom sinal para um governo que apenas em janeiro venceu as eleições e que todos os dias perde credibilidade junto à opinião pública e que todos os dias perde confiança da opinião pública. Tenho muitas dúvidas sobre o ministro que chega a 2026, como disse. Mas o futuro a Deus pertence. Nós cá estaremos para ver se chega ou se não chega. Mas há uma coisa que é certo já. É que aquele governo coeso, forte e credível que prometeu aos portugueses não é este governo que está aqui no Parlamento hoje a apresentar o orçamento. Vai-me permitir fazer um curto interregno nesta inquirição para me dirigir ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Inquirição no bom sentido. Ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias sobre o que disse. É que nós já estamos um pouco fartos, e eu acho que quem nos está a ver em casa está um pouco farto do canal História do Parlamento. Que é sempre que há um debate qualquer, o PS vem dizer: ah, mas o PSD fez muito pior do que nós. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que nós não estamos aqui a discutir o que é que o PSD fez, se foi melhor ou se foi pior. Eu acho que devíamos estar, e era isso que os portugueses queriam estar a discutir, é o que é que tem para o futuro. Porque os portugueses não estão em 2013, nem em 14, nem em 15, estão em 2022. E era isso que queriam ouvir do Partido Socialista. Mas já agora, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, já que gosta tanto de história, é um pouco constrangedor, sem que ninguém lhe diga nada, que venha falar, imagine-se, da dívida pública. O PS a falar da dívida pública. Se isto não fosse uma piada, era uma tragédia, mas é que é mesmo uma tragédia. Sr. Deputado, em abril deste ano, Portugal teve a 12ª maior dívida pública do mundo. O primeiro-ministro era António Costa. Não era Pedro Passos Coelho, nem era nenhum outro. Era António Costa. Mas digo-lhe mais, Sr. Deputado, no terceiro trimestre de 2021, a dívida pública, pela primeira vez em Portugal, atingiu 130,5% do PIB. Sabe quem era o primeiro-ministro? Não era Pedro Passos Coelho, nem Cavaco Silva, nem António Guterres. Era António Costa. Assumam, assumam isso. Porque só vos fica bem assumir isso. Senhor Primeiro-Ministro, este orçamento é uma fraude e uma ilusão para os portugueses, para os trabalhadores e para os pensionistas. Podia ser só isto, mas consegue ser também uma enorme trapalhada. Hoje acordámos todos com a indignação de milhões de contribuintes que tinham visto o seu IBAN alterado sem consentimento pelas finanças. A atrapalhada é tão grande, a ânsia de fazer chegar as coisas acima da velocidade é tão grande que dá atrapalhadas como a que hoje assistimos. Certamente que o Chega fará chegar ao Ministério Público aquilo que hoje aconteceu, por ser grave demais que contribuintes vejam os seus dados alterados com a chancela do Ministério das Finanças. Mas hoje, Sr. Primeiro-Ministro, quando chegou a este Parlamento, usou esta frase: este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Eu gostava que ouvissem isto em casa. Este é o orçamento da recuperação dos rendimentos. Sr. Primeiro-Ministro, nós podemos dar a volta que quiser. 72% dos funcionários públicos vão perder poder de compra. 72%. 72%. Não é 22%, nem 12%. É 72% vão perder poder de compra. Mas eu digo-lhe mais. Com o seu truque das finanças e das pensões, pomposamente anunciado como o maior aumento, que na verdade é um dos maiores retrocessos em matéria de pensões em Portugal, eu vou-lhe dar um dado que poderá confirmar ainda esta tarde. Os pensionistas, Sr. Primeiro-Ministro, vão ter o segundo maior corte real em 15 anos das pensões. Este é o legado para os próximos anos do Partido Socialista. E por isso não podemos estar aqui a dizer que vamos aumentar rendimentos, que vamos aumentar pensões, quando os números dizem tudo o contrário daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse. Por isso reiteramos e mantemos. Este orçamento é uma fraude, é uma ilusão e está a enganar os portugueses sobre o mais importante das suas vidas. Sr. Primeiro-Ministro, milhões de portugueses enfrentam, como disse o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, um problema gigantesco com as prestações de crédito à habitação. O Sr. Ministro prometeu medidas pontuais, mas incisivas, sobre o crédito à habitação. Vou-lhe ler o que disse a UTAU sobre isso e sobre as mexidas fiscais para ajudar o crédito à habitação. Para os contribuintes, esta medida, a vossa medida, não é do Chega, é da UTAU. Esta medida não corresponde a uma redução de impostos, mas a um aumento temporário da liquidez, que, porém, será anulada em 2024 com o acerto de contas. Sr. Primeiro-Ministro, se há uma palavra que termina o que é fraude, é isto. É fingir que estamos a ajudar as pessoas com o crédito à habitação, para depois, para o próximo ano, lhes dizer que vão voltar a ter que pagar. Há milhões com dificuldades em pagar as suas casas. Milhões que sustentaram os bancos, que andaram a pagar resgates a bancos e agora sentem que os bancos lhes querem tirar tudo sem que o governo faça nada. Isso tem uma palavra. Não é fraude nem ilusão. É roubo. Roubo que vocês estão a fazer aos portugueses. 15% é a subida média dos contratos de prestação de crédito à habitação em Portugal, para 93% dos portugueses. E eu gostava que aqueles que nos estão a ouvir em casa soubessem isto, que hoje o seu Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro eleito com maioria absoluta, lhes deu uma explicação do que é que vai fazer, que ainda não conseguiu dizer, para melhorar a sua vida em matéria de crédito à habitação. É que esta é a pergunta que eles querem saber. Eles não querem saber o que é que o PSD fez em 2013 ou 14, ou o CDS em 88. O Sr. Primeiro-Ministro, não é professor de História. O Sr. Primeiro-Ministro é Primeiro-Ministro em 2022. E o que quem nos está a ver quer saber é quanto é que isto vai significar no bolso da minha família hoje, amanhã e no próximo mês. Com quem é que eu posso contar? O que é que me diz o Primeiro-Ministro António Costa sobre o meu crédito à habitação, que subiu 200 euros, 300 euros, 400 euros e eu já não tenho condições para pagar, de tal forma que tenho que escolher entre medicamentos ou alimentação? Essa é a maior vergonha que podemos dar aos nossos compatriotas em Portugal. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, com dois apontamentos que me parecem importantes. A imprensa noticia hoje que Fernando Medina pede mais 500 milhões de euros para pagar a EDP e para pagar os custos das PPPs. É um pouco constrangedor que uma empresa que tem os lucros que tem esmifrado como têm os portugueses, ainda estejamos no Orçamento do Estado a dar-lhe 240, 416 ou 500 milhões de euros. A empresa que tem tido lucros extraordinários, fruto da crise, sem nada fazer por isso. Chega ao Orçamento do Estado e vê que o Governo do Partido Socialista está a dizer mais 500 milhões para a EDP. Para os subsídios de risco, isso não há. Para os suplementos de pensões, isso não pode ser. Para atualizar pensões ao nível da inflação, isso não temos dinheiro. Mas para a EDP temos dinheiro. Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem o que é que a Comissão de Inquérito sobre as Rendas Excessivas da EDP apurou. São milhares de milhões pagos a mais à EDP. São centenas de milhões de lucros só este ano. E continuará a ser um aproveitamento indevido desta crise. E em vez de pedirmos um reequilíbrio financeiro dos contratos, estamos-lhes a pagar ainda mais. Sr. Primeiro-Ministro, isto não tem que ver com o mercado, com esquerda ou com direita. Isto é uma hipocrisia política tremenda que ninguém em casa consegue compreender. Porque é que estamos atolados em impostos e as grandes empresas como a EDP continuam a viver à nossa conta. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, com um dado que eu gostava que refletisse. Respondeu o Sr. Primeiro-Ministro que a pobreza não está assim tão mal e que até desceu nos últimos meses, nos últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro, no último ano, nós tivemos mais de 250 mil pessoas em risco de pobreza em Portugal. Não é um dado do Chega, nem é um dado de nenhum partido. É um dado objetivo. Mais de 250 mil pessoas estão em risco de pobreza em Portugal. Neste momento, à hora a que estamos aqui a falar, há 2 milhões e meio de pessoas em risco de pobreza em Portugal. Eu acho que isso devia ser mais do que uma arma de arremesso histórico entre o PS e o PSD. Devia ser o nosso pedido de desculpas àqueles que estão em casa, porque foi para isso que nos elegeram, para combatermos a pobreza e não para aumentarmos a pobreza. Mas, infelizmente, nesta dialética histórica entre PS e PSD, a pobreza não para de aumentar. E é isso que não devia gerar discussão, devia gerar um pedido de desculpa aos portugueses sobre essa situação. Pedir desculpa, reconhecer que falhámos e reconhecer que queremos fazer melhor. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, fica sempre muito emocionado quando se fala do que aconteceu até 2015, porque o Sr. Deputado André Ventura fica incomodado de recordar que faz parte desse passado, porque era militante, candidato e autarca do PPD-PSD durante esses anos. O senhor deputado André Ventura devia ter algum respeito pelo rigor e, portanto, cingir-nos aos factos. A dívida pública em 2021 e 2022 recua 20 pontos percentuais. Este ano vamos concluir o ano com um peso da dívida no produto